estamos em condições de iniciar esta reunião. Eu começava por dar um conjunto de informações que têm a ver com o seguinte. Na sequência do acordo que foi celebrado no âmbito do Grupo Têxtil e da importância de ouvirmos com alguma brevidade o Instituto Regulador de Águas e Resíduos, falei com o Sr. Presidente, que me disse que hoje não podia estar aqui presente, mas que sobre a matéria que ele expôs, que era objeto da nossa interesse em ouvir o IRAR, a doutora Dulce Pássaro poderia nos esclarecer completamente. Aceitei esta proposta porque, como sabem, estamos no período orçamento e, a partir de agora, digamos que era o data limite, pelo menos considerei que era a data limite de podermos abrir-nos fora da nossa concentração na discussão do Orçamento de Estado, porque, dada que a matéria nos foi exposta pela ANIPLA, portanto, uma associação que nos transmitiu a preocupação pelo facto do sistema tarifário multimunicipal ter tido uma atualização que extravasava todas as expectativas e que tinha impacto efetivo na competitividade do setor. Portanto, a preocupação foi transmitida quer aos membros do Governo, quer ao Parlamento. Nós ficámos com uma função e a obrigação de acompanhar e tentar perceber porque é que isso ocorria. Tivemos a oportunidade, a semana passada, ouvir o Sr. Presidente da AMAF, que de alguma maneira nos deu alguma informação sobre aquilo que ele sabia de que é que, no âmbito da AMAF, tinha sido a proposta de atualização do tarifário e que era bastante inferior àquilo que veio a resultar em termos de ratificação pelo Sr. Ministro. Portanto, naquela altura foi considerado de relevo ouvir o IRAR e é neste enquadramento que solicitamos então a presença do IRAR e que a representante da doutora Dulce Pássaro para tentarmos perceber a razão desta atualização que parece ao setor muito acima das expectativas deles e sobretudo que tem um impacto significativo num setor que tem problemas em termos de competitividade internacional e que qualquer custo dos fatores de produção pesa nessa própria competitividade. Considerámos que era útil ouvir desde já, porque a partir de agora a Assembleia da República já está a iniciar a discussão do Orçamento de Estado e há um compromisso geral em que todas as outras matérias ficam a aguardar. Portanto, hoje seria o data limite para nós tentarmos perceber o que se passa e, de alguma maneira, ainda podermos tomar algumas iniciativas no âmbito dos diferentes grupos parlamentares para, se for o caso, influenciar uma possível ou futura impacto na revisão da tarifa. Portanto, desde já, eu agradeci à doutora Dulce Pássaro a sua disponibilidade para estar aqui hoje. Sei que hoje o Instituto tem uma iniciativa externa com algum relevo onde o Sr. Presidente tem que estar e provavelmente a senhora também gostaria de estar. Mas, portanto, nesse aspecto, agradeço desde já a sua disponibilidade para estar aqui. Creio que já apresentei todos os elementos do grupo e passava desde já a palavra porque já sabe qual é o âmbito da matéria. Portanto, esta é a nossa preocupação e que gostaríamos tanto quanto possível ver uma explicação.
Muito obrigada por nos terem convidado para estar aqui e por nos darem a oportunidade de contribuir para a clarificação desta questão. Primeiro que tudo, eu queria só esclarecer um aspecto. A senhora deputada referiu que esteve cá o presidente da AMAP.
Ah, o doutor Magalhães. Sim.
Ah, foi o da AMAP.
Sim,
da AMAP, está bem. Pensei que poderia ser o das Águas do Ave.
Não,
portanto,
como
isto se confunde tudo.
Pois, por exemplo, a hipótese de, quando ouvimos a ANIPLA, fizemos a hipótese de ter interesse a ouvir as Águas do Ave. Mas depois de falarmos, quer com o primeiro senhor ministro, quer com o presidente da AMAP, chegámos à conclusão que o IRAR seria a instituição que tinha a chave.
Sim.
De forma que levou a este crescimento.
Sim, nem tanto, mas enfim, mas temos obviamente alguma responsabilidade. Pronto, eu começava por dizer o seguinte, estarão, uma vez que até já discutiram o assunto, estarão com certeza familiarizados com a configuração do sistema. Portanto, o sistema multimunicipal das águas do Ave, que tem a componente de abastecimento e a de saneamento, não vamos falar da componente de abastecimento de água, que hoje não interessa aqui muito, vamos falar só da componente de saneamento. A componente de saneamento, quando o sistema foi criado, tinha apenas aqueles municípios que estão ali. Portanto, em 2002, o contrato de concessão só foi assinado depois em 2003, mas o sistema foi criado em nome do superior interesse nacional, em maio de 2002. Ora bem, começou a funcionar, enfim, com os problemas inerentes a qualquer sistema que arranca, integrando infraestruturas que já eram dos municípios e prevendo o investimento na construção de novas infraestruturas e alargamento em termos de redes, mas sobretudo grandes investimentos ao nível também do tratamento de águas residuais, no caso concreto da vertente de saneamento. Passado pouco tempo, foi considerado conveniente proceder a um alargamento do sistema. E esse alargamento do sistema concretizou-se no final de 2006. Portanto, houve um período de negociação. Não escondo que cada vez mais existe no setor a noção de que os sistemas com uma escala maior, embora esse maior também tenha limites, são mais adequados para que o serviço seja prestado em condições de eficiência. Portanto, há, quer da parte do Ministério, quer da parte do regulador, uma certa pressão para que haja fusões de sistemas, porque penso que é fácil de compreender, um sistema de maior dimensão amortiza mais facilmente os custos fixos. Os custos fixos nestes sistemas, digamos que o conhecimento dos técnicos, os serviços inerentes à monitorização do funcionamento do sistema, portanto, têm bastante peso na estrutura de custos. E, portanto, digamos que é da boa prática fazer crescer o sistema até um ponto ótimo, que é limitado também por que não haja zonas de grande excentricidade. Portanto, e foi nesse contexto que se criaram condições para que o sistema fosse alargado. Quando o sistema foi alargado a mais 12 municípios, ele foi alargado por despacho, porque o decreto de criação inicial e o contrato de concessão, de acordo com a lei geral que informa estes sistemas, que são concessões, portanto, em que o serviço é prestado em regime de monopólio, e também quero explicar porque é que é prestado em regime de monopólio. Isto são monopólios naturais em todas as partes do mundo, porque estas chamadas indústrias de rede, portanto, quer de distribuição, quer de abastecimento, têm que ser apoiadas em redes. As redes são ativos muito caros. Não é possível, com vantagens para o cidadão, existirem redes a competir. Quer dizer, têm tanto peso em termos, não estamos a falar de eletricidade, estamos a falar em concreto de uma atividade muito específica. E, portanto, este monopólio natural presta um serviço essencial. Quer dizer, é impensável nós vivermos sem água de qualidade e não termos a adequada drenagem das águas residuais que geramos e o seu adequado tratamento, não é? Portanto, queria, a propósito disto, referir que estava previsto no contrato de concessão inicial a possibilidade de alargamento. E esse alargamento efetuou-se a mais 12 municípios. Ora bem, quando há um alargamento, tem que haver uma alteração do contrato de concessão, tem que haver um novo projeto global com um plano de investimentos associado, digamos que é uma perspectiva para o futuro, e tem que haver um novo estudo de viabilidade económica ou financeira para os novos pressupostos. E no âmbito desse estudo de viabilidade económica ou financeira, tem que se caracterizar a situação de referência, tem que se ver o que é que temos e o que é que precisamos. Pronto, e definir formas para lá chegar. E a forma para lá chegar, em termos financeiros, é através da tarifa. Tem que se definir uma tarifa. Ora bem, essa tarifa, que nós designamos por tarifa de equilíbrio, mas na prática é uma tarifa de referência na fase em que se está a fazer investimento, é uma tarifa destinada a garantir as receitas mínimas que permitem a prestação do serviço. E quando acaba a fase de investimento e se entra em fase mais estabilizada, deve-se passar a medir caudais e deve-se passar para a chamada tarifa necessária e fazerem-se os ajustes para trás. Pronto, tudo bem. O que é que acontece? Acontece que, neste caso concreto, em que havia uma concessão a funcionar desde 2003 e que em 2006 foi alargada com novos pressupostos e é feita esta avaliação, também já se teve que integrar um montante significativo de dívidas transitadas. E dirão assim, dívidas transitadas a quem? Maioritariamente aos acionistas. E quem são os acionistas? Os acionistas é o grupo ADP na proporção de 51% e 49% são os municípios. O que é que acontece? Acontece que, também de acordo com o contrato de concessão, os acionistas, que são estas entidades que eu referi, têm a remuneração definida, portanto, é uma determinada taxa mais um prémio de risco. Nos casos são as OTs, outros é a TBA, enfim, há vários indicadores e tem sempre um prémio de risco de 3%. Isto dá mais ou menos uma remuneração do capital investido de cerca de 7%, em termos médios. Bem, o que é que sucede? Essa remuneração acionista tem estado em dívida, mas não é bem isso que nos está a preocupar em termos da concessão. O problema é que ela está em dívida e também no quadro legal que rege estas concessões está a vencer juro. Portanto, está, como é natural, não é? Portanto, está a capitalizar aquela taxa que eu acabei de referir, que é uma taxa que nos tempos que correm tem peso, não é? Tempos houve em que não tinha, mas hoje tem. Ora bem, o que é que sucede? Sucede que o IRAR, e aqui também é importante explicar, o IRAR é o regulador deste setor. É um instituto da administração indireta do Estado, com autonomia administrativa e financeira, temos tutela do Ministro do Ambiente, é dirigido por um conselho diretivo nomeado por resolução do Conselho de Ministros, portanto, com 3 pessoas, eu sou vogal. Já agora, nós temos 1 presidente e 2 vogais, eu sou vogal, estamos lá desde 2003, estamos a acabar o segundo mandato, e o que é que acontece? O IRAR tem, nas suas atribuições, a obrigação de verificar o cumprimento da legislação que informa as concessões. E nós próprios também temos responsabilidades legais, e, portanto, quando foi presente todo este pacote de novos elementos, quando se processou a alteração em 2006, digamos que já estava no diálogo havido com o Instituto Regulador de Águas e Resíduos, foram aconselhados a praticarem uma tarifa, até ao resto da concessão, que acomodasse as dívidas transitadas. Porque têm que se limpar estas situações. Ou então deixamos estar e realmente é ótimo os municípios e a ADP terem ali aquele dinheiro a capitalizar, um dia recebê-lo ou não. É ótimo na perspectiva de estar a capitalizar. Não é assim tão bom se pensarmos que depois por vezes têm a necessidade de fazer investimentos e depois não têm tesouraria, capital para o fazer. Pronto, mas é assim. É a nossa obrigação, até porque ainda recentemente o Tribunal de Contas, como sabem, auditou o setor e nós irá já fomos objeto de uma inspeção da IGF, da Inspeção Geral de Finanças, e, como é evidente, somos chamados à atenção se não contribuirmos para o cumprimento da legislação. E eu surpreendo-me um pouco que destes intervenientes não estivessem a par de que iria ter que haver um aumento, quando realmente a negociação se passou durante o ano de 2005 e foi no final de 2006 que ela ficou fechada. Portanto, a tarifa para 2008 seria a primeira, porque a de 2007 já estava em apreciação quando o processo foi fechado. Portanto, e desse novo, do aditamento ao contrato de concessão e o novo estudo de viabilidade económica ou financeira já previa um salto tarifário para, precisamente, permitir recuperar, prestar o serviço, mas também recuperar as dívidas em atraso. Porque se existem dívidas em atraso, porquê? Foi porque as receitas geradas não permitiram a total cobertura de custos. Penso que é evidente, não é? E, portanto, é algo que teria que ser pago. Pronto. Desse ponto de vista, realmente, nós, e também importa dizê-lo, o IRAR aprecia os orçamentos e projetos tarifários e todas as peças contratuais, mas o IRAR não aprova as tarifas, quem aprova é o Ministro. Portanto, nós não temos competência para aprovar as tarifas. Propusemos, portanto, e realmente defendemos que era importante, que esta era a altura, já que inclusivamente se passava para um alargamento do sistema com novos atores, era importante limpar, se me permitem a ligeireza da expressão, era importante limpar um certo passivo acumulado. E, portanto, previa-se efetivamente um salto tarifário. Ninguém se recusou a assinar contratos, quer dizer, as peças foram-nos presentes, nós emitimos as nossas opiniões e, portanto, e admito que o setor têxtil não tivesse, se calhar, digerido por completo a incidência que iria ter este aumento. E se calhar também, eu estive a refletir sobre o tema, estivemos a refletir sobre o tema, também até com o próprio agravamento das condições económicas a que se tem assistido, não é? Porque isto, digamos, todo este processo decorreu no final do ano 2007, a apresentação do Orçamento e Projeto Tarifário para 2008 começou há um ano atrás e acabou depois por ser fechado só em julho de 2008. E também já agora, só a partir dessa data, e isto também já é antecipando uma das questões que os senhores deputados gostavam de conhecer, só a partir de julho de 2008 é que se pratica a tarifa, porque não foi decidido que não havia aplicação retroativa. Portanto, digamos que é uma tarifa que tem incidência de julho para a frente, menos de meio ano. E com os dados disponíveis à data, tendo em conta o que o contrato diz, ou melhor, começando, o que diz a legislação de enquadramento, que é a base dos sistemas multimunicipais, o aditamento ao contrato de concessão que foi subscrito pelas partes, o novo projeto global que apresentaram com os respectivos investimentos, tendo em conta o novo estudo de viabilidade económica ou financeira para a empresa passar a ser uma empresa saudável também em termos financeiros, consideramos realmente que o dar um salto no primeiro ano era um salto acomodável e não tivemos indicação de que causasse esse tipo de perturbações, porque esse salto vigora para os utilizadores municípios. Digamos que o cidadão também é objeto desse aumento, pronto, que alguns municípios podem não repercutir completamente na medida em que, como sabem, há municípios que subsidiam o preço da água. Pronto, mas isso também é uma coisa que tem que acabar, até por imperativos comunitários. Mas, de qualquer das formas, portanto, o que eu tenho a dizer sobre o assunto é que, efetivamente, o IRAR pressionou no sentido de aproveitar este momento para que a situação da empresa fosse posta no chão. Mais preocupados com o facto de que não houvesse pagamento de uma remuneração acionista capitalizada com uma taxa que consta do contrato e, portanto, pode ser exigida, que é de cerca de 7% ao ano. E, portanto, foi nessa perspectiva. Não sei se gostariam de ver alguma questão discutida em pormenor, relacionada com o tema. Estou ao dispor.
Muito obrigada, doutora. Eu creio que a sua intervenção vai suscitar muitas perguntas. Eu, provavelmente, tinha algumas, mas passava já a palavra aos nossos colegas, que provavelmente farão as questões que permitirão esclarecer mais.
Desculpa, só esqueci-me de uma coisa. Esqueci-me de referir uma coisa. Penso também que sabem que existe uma concessão municipal, que é o Atratado, que está sobreposta, que cobra uma parte, que está sobreposta, esse eu aqui tenho, que eu acho que estive também pedi para me porem aqui. Estava ali. É esta. Esta é a Tratada. Portanto, tem estes municípios, Trofa, Santo Tirso, Vizela, não é? Vizela, Guimarães, e Vila Nova de Famalicão. Ora bem, realmente a Tratave, para os utilizadores da Tratave, há um desconto de cerca de 6% acordado. No âmbito de negociações havidas entre as Águas do Ave, a tal associação que, e a outra, a ATP, como é que é? A Nitlar, também. Portanto, celebraram realmente um acordo, um memorando de entendimento e foi acordada haver essa bonificação. Pronto, e nós nisso não nos metemos porque percebemos perfeitamente, haverá com certeza razões e se estão todos de acordo, enfim, não temos a ver com isso. Agora, para os outros industriais do setor têxtil que não estejam diretamente relacionados com a AMAV, o tarifário que vigora é o tarifário geral do sistema, que é superior.
Muito obrigada, doutora. Nós, de facto, tivemos uma informação que esse grupo que tem essa tarifa, digamos que bonificada, tem a ver com o facto de eles terem comparticipado no investimento e passo efetuado. E, portanto, não podem ser onerados com o endividamento que é transmitido para esta coisa.
Aliás, existe uma situação com alguma complexidade de mercê das duas concessões, que eles lá andam a negociar, nós já tentámos mediar. Mas consumiu-nos imenso tempo até, mas chegou a um ponto que realmente o entendimento tem que ser a outro nível.
Pois, o problema aqui, creio que o problema é que o IRAR, como Instituto Regulador, tem um grande dever, que é de salvaguardar o interesse do consumidor final, não é? Na prática, claro. Porque se os diferentes intervenientes não gerirem com eficácia, é fácil repercutir no consumidor final, como muito bem salientou, é um monopólio natural, e então eles estão sempre a capitalizar a sua ineficiência. Portanto, é uma grande importância o papel de fiscalização e de controle desta função do IRAR. De facto, cabe uma grande responsabilidade, porque, portanto, perfeitamente identificou o problema. É um monopólio natural e, portanto, é fácil repetir no consumidor final todos os custos. Agora, isso tem que ser gerido com eficácia, como é que isso se avalia, não é? Bem, mas eu não quero dominar, vou passar a palavra aos diferentes elementos do grupo. Não sei quem se inscreve, vamos começar por dar a palavra ao deputado Emílio Guerreiro, é do PSD, só porque é o maior partido da oposição. Ah, é? Então, deputado Miguel Laranjeiro, está em condições de começar, ou deputado Agostinho Lopes? Quem é que quer começar? Já não quero começar ali pelo deputado de Aldeiro Amaralas. Pois. Já está? Deputado Emílio Guerreiro? Portanto, normalmente nós damos o partido maior, em princípio teria a iniciativa, mas como habitualmente damos sempre a primazia ou o primeiro partido da oposição, o maior partido, que seria o PSD, se tiver em condição, senão o deputado Miguel Laranjeiro assume já as despesas da conversa. Não, pronto, portanto, deputado Emílio Guerreiro.
Muito obrigado. Cumprimentando. Estava só aqui a organizar para ver se falávamos todos do mesmo. E compreendendo aqui...
Sr. Deputado, antes de começarmos, talvez pudéssemos, talvez para a doutora seja mais fácil, nós fazemos as questões todas juntas. Sr. Doutora, vamos, porque às vezes cruzam. Engenheira do Espaço, peço desculpa. Portanto, iria passar a palavra a seguir a todos os Sr. Deputados e depois respondia.
Como com certeza percebeu, nós fomos com o grupo de trabalho contratado pela ANITLAN, onde nos deu conta, de facto, deste aumento. E aquilo que nos foi sendo transmitido ao longo deste processo é que, de facto, as empresas não estavam à espera de um aumento e que no atual contexto, de facto, tem um peso que é muito importante. E compreendendo, digamos, todo o esquema que nos trouxe aqui e o papel do IRAR em todo este processo, eu gostaria de centrar um pouco as questões, sobretudo na questão do tratamento das águas residuais, porque é sobretudo sobre isso que as empresas mais que afeta a indústria. E não é tanto, digamos, o preço da água do consumidor, não é? Porque é processo, mas é sobretudo nesta matéria. E dizer também que isto, ao fim e ao cabo, isto não começou em 2002. Há aqui todo um histórico acumulado e que dá para melhor compreender um pouco o porquê da razão, na minha opinião, da reclamação deste setor. E porquê? Porque desde logo, já há mais de 10 anos, de facto, as empresas de Vale do Ave foram aderindo ao sistema de exploração do Ave, na altura só com a AMAV, e entrando desde o início em com participações efetivas para o sistema. Ou seja, se o sistema hoje da disposição do rio Ave não está melhor do que está, foi porque ao longo, de facto, de muitos anos, ele não foi conduzido da melhor forma pelos vários atores que ao longo deste tempo tiveram a responsabilidade de concretizar. Agora, nunca foi por falta de vontade nem de empenho das empresas. E fazemos aqui um contraponto muito rápido com o que se passa no Vale do Cávado. Porque eu ainda sou do tempo na indústria têxtil, onde havia uma concorrência desleal relativamente às empresas do Vale do Ave, relativamente aos do Cávado. Porquê? Porque as do Ave, sem terem serviço, pagavam-no. E estavam, de facto, a investir, a ajudar ao investimento público no sentido de se despolir o rio Ave. Enquanto que os vizinhos do lado, 20 ou 30 quilómetros ao lado, não só não comparticipavam, como conseguiam, por esse facto, conseguir fazer uns preços finais no produto, melhor um bocadinho, porque não tinham, de facto, estes custos de produção associados e, como tal, operavam no mercado. Isto para dizer que há aqui, de facto, um enquadramento histórico que tem 20 anos, talvez, quase, se começarmos a contabilizar. Ainda hoje, como sabemos, existe um conjunto de empresas que continuam a contribuir para esta tarifa sem usufruírem rigorosamente nada do serviço. E por isso é que eu acho que isto é uma função, o IRAR não tem nada a ver com isto, se formos a ver. Não é? Agora, eu é que politicamente penso que não há aqui nenhuma hipótese de não haver desta sensibilidade. De perceber que há empresas de uma região que têm contribuído com um esforço há mais tempo que as outras, que no passado foram penalizadas relativamente a outras, que nunca renegaram esforços no sentido de a região dar um salto qualitativo em frente. E que neste momento se estão confrontados, de facto, com uma tarifa que mais uma vez vem criar ou transformar os seus custos de produção em preços finais que não são competitivos no mercado. Eu acho que tem que haver aqui, de facto, uma ponderação, porque, não, na minha opinião, não faz sentido nenhum que se mate a galinha, porque em busca dos ovos, que ficamos sem a galinha, porque, de facto, as próprias empresas beneficiam disto, enfim. É pelo metro de água que é despejado no sistema, que é para ser tratado. Se as empresas não existirem e não lançarem água, já não lançarem resíduos, não só a empresa não fatura, não só quer as águas do Ave ou a tratava nesta sobreposição faturam, e pior ainda, não é? Como as próprias pessoas que moram nesses sítios deixam de ter o emprego e deixam de poder também ter condições para pagar a água que também que vai tendo estes aumentos claramente acima daquilo que as pessoas e que as empresas vão conseguindo gerar e receber. Depois há aqui uma questão que nos foi dita aqui da semana, há 15 dias, pelo Sr. Presidente da AMAV, foi a semana passada, sabe, 15 dias foi Vale do Cávado, que tinha a ver com a forma como isto se processou. E eu, de facto, gostaria de ter esse esclarecimento, foi que a entidade, as Águas do Ave, não propuseram este aumento. Propuseram um aumento na ordem da taxa de inflação e que é o Instituto que propõe que não se aplique aquela tarifa e fazendo a proposta, de facto, ao Ministério e cruzando isto com aquilo que disse aqui, bem, que corresponde, de facto, à realidade, que é que a competência não é do IRAR, mas sim do respectivo Ministro que fixa a tarifa. Ou seja, quer dizer, e o que é que nós estamos a ver agora no terreno? Vemos, como podemos perceber, os Presidentes de Câmara preocupados, porque têm claramente a noção da implicação disto, do que é que isto pode provocar, que não é de imediato, mas é a médio prazo. As empresas não é por pagarem esta tarifa no mês seguinte que perdem competitividade imediatamente, mas ao longo dos próximos meses, com certeza, que terão mais dificuldades. O desemprego que já existe naquela região, que é o que é, fui há pouco, também nessas reuniões que tivemos com os responsáveis municipais, foi-nos traçado aqui um cenário, eu diria, cru e objetivo do que estava a passar, e objetivamente este tipo de situações, percebendo a necessidade do Instituto Regulador, enfim, de assegurar que o sistema seja equilibrado e que estas empresas supermunicipais e mais do que isso tenham viabilidade económica, mas a verdade é que, se me permite um desabafo, é que tudo isto só funciona se as pessoas existirem, se as pessoas tiverem condições para pagar isto. Eu quando digo pessoas, estou a dizer pessoas individuais e pessoas coletivas. E por isso que tenho aqui alguma dificuldade em perceber digamos, a escalada das tarifas e também de um bocado aqui, assim, como é que eu ia te explicar isto? Que é uma questão que ultrapassa o IRAR, quer dizer, é o facto de conversarmos, enfim, termos reuniões com os responsáveis políticos das várias áreas, toda a gente está de acordo que é preciso salvaguardar o emprego, toda a gente está de acordo, mas depois quem compete despachar os preços parece que se esqueceu dessa componente. E por isso isto não, queria tentar perceber também se, uma vez que disse que os preços são fixados com alguma antecedência, que esta tendência será uma tendência para continuar ou qual é que é a evolução? E tentar perceber um pouco porque se, ou seja, há aqui de facto, digamos, um passivo nas águas, não é? Que é preciso colmatar, fazendo aqui o paralelo um pouco com a questão da eletricidade, não é? Ou seja, a tarifa da eletricidade não disparou aquilo que a entidade reguladora propunha, porque foi possível renegociar a dívida para se pagar esse passivo diferido ao longo do tempo. E a questão que eu coloco é se, neste caso aqui, essa não é uma possibilidade que existe, não ao Instituto, mas porque não é o Instituto que compete de decidir isso, mas se não é uma possibilidade real também de se atualizar aqui, ou se estes números já resultam da tal dilação do tempo maior do que o que é normal.
Mas às vezes as respostas cruzam. Se por acaso conseguir não achar que é melhor, nós não podemos. Mas vamos seguir esta metodologia para já e depois. Pronto, está. Miguel Ana.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Engenheira Dulce Pássaro, agradeço a apresentação que aqui nos trouxe. Como referiu o Sr. Deputado Inigo Guerreiro, digamos, esta questão foi inicialmente levantada pela Associação ANEITLAB, dentro do grupo têxtil, mas não é só, digamos, um problema das empresas associadas à ANEITLAB, é provavelmente uma preocupação que atinge todos, nomeadamente quer as pessoas, quer as empresas da região, digamos, abrangida pelas águas do Ave. Compreenderá que, digamos, a nossa preocupação também tem de ser vista no contexto regional e das dificuldades, não só das pessoas e das famílias, mas sobretudo da indústria e daquele setor. Compreendendo certamente todos nós o que são as diretivas comunitárias e o que é a necessidade, digamos, de encontrar aqui um ponto de equilíbrio entre o custo e o preço ou a tarifa, mas que também, naturalmente, tem de ter em conta os outros fatores que não são suficientes. Referiu, creio, que o IRAR, naturalmente, aprecia, não sei se a expressão era esta, mas as peças orçamentais, ou os estudos que chegam, presumo, dos concessionários. A minha pergunta era, deixar-vos uma pergunta, se as águas do Ave apresentaram uma proposta de aumento ou não de cerca de 2,5% à volta, digamos, do valor da inflação, isto em, no último trimestre de 2007. E, digamos, qual foi, na altura, a contestação, ou a posteriori, a contestação do IRAR relativamente a esta proposta. E se, na apresentação deste valor de aumento por parte das águas do Ave, não estava também em causa, ou digamos, pressuposto, o facto de nem todos os investimentos que estão previstos existirem no sistema estão feitos, e portanto, e havendo mesmo até creio que um atraso à volta de um ano e meio, bom, e portanto, também tendo em consideração esta realidade, era uma segunda questão. Colocou aqui quando referiu o alargamento em 2006 do sistema a mais de 12 municípios, referiu, e bem, digamos, creio que normalmente consensual, de que haveria aqui uma economia de escala que era importante para o preço final da tarifa. Creio que hoje também, sendo isso verdade, depois na prática não o é. Quer dizer, e temos alguma... temos a capacidade de perceber que a escala influi, ou pode influir na tarifa, mas depois, digamos, a consequência é exatamente a contrária. Portanto, temos alguma dificuldade perante os nossos interlocutores de comprovar aquilo que aparentemente é uma realidade evidente. Ainda sobre o alargamento, creio que está em debate a possibilidade de um outro alargamento ao noroeste, digamos, aos subsistemas do noroeste do país, portanto, creio que o distrito de Viana, creio, há dois ou três, noroeste. Portanto, criando ainda, digamos, uma escala ainda maior. A minha pergunta era, dentro desse princípio que a Sra. Engenheira referiu, se é possível hoje, imaginar que, aumentando a escala para uma escala que os técnicos definem como razoável, portanto, nem acima nem abaixo do que é razoável, se pode esperar que a tarifa ou as tarifas possam diminuir ou não aumentar em função do que aqui nos trouxe. Porque imaginará também a nossa posição, e a minha em particular, mas provavelmente todos os deputados, de considerar que um aumento de 15% é um salto acomodável. Há alguma dificuldade da nossa parte em fazer, digamos, essa abordagem. Uma última nota que não tem a ver, não é uma pergunta. É verdade que o Sr. Ministro, como tutela última, é quem, digamos, é quem fixa a tarifa. Mas também é razoável imaginar que, digamos, seguirá ou terá em consideração aquilo que o Instituto Regulador apresenta. E estou convencido que não tem razões para desconfiar daquilo que o Instituto apresenta. Portanto, a responsabilidade do Instituto é grande nesta matéria, porque, obviamente, não é uma assinatura de cruz, mas é uma assinatura de confiança, no sentido em que o Instituto apresenta, certamente, com base em determinados parâmetros que a tutela, depois, certamente, concluirá como corretos. Eram estas as questões que eu queria aqui deixar, agradecendo novamente a apresentação inicial.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Agostinho Lopes. Sr. Deputado Helder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Engenheira e dizer-lhe que vai ver que as perguntas se sobrepõem, portanto são meras diferenças de pormenor. Eu serei muito rápido dizendo-lhe que ainda hoje de manhã tivemos a ouvir a ERSE e eu começo a pensar porque é que nós queremos reguladores no país. A questão passa a ser mais profunda, aliás, eu vou fazer, então o meu grupo parlamentar está a aprovar uma série de propostas no sentido de garantir independência, credibilidade, capacidade para que os reguladores cumpram o seu papel em vários níveis. Hoje ficamos a descobrir, por exemplo, que a ERSE não tem sequer capacidade sancionatória, limita-se a fazer recomendações e, enquanto isso acontece, estamos com um déficit tarifário que, se só fosse aplicado, tínhamos um aumento de energia elétrica em 40%. E para lhe começar por dizer que não é acomodável, é que, se fosse acomodável, o ano passado o Sr. Ministro da Economia não tinha evitado que o aumento da energia fosse 16%. E teve que criar mecanismos legislativos, obviamente, para dar a possibilidade ao regulador, porque o regulador por si só não pode fazer nada, para não recomendar o aumento de 16%. E este ano devia ser de 40%, mais uma vez, o Governo entendendo que não era acomodável, vamos ficar com um aumento de 4.9. Portanto, se é assim na energia, imagino que é 14.9 ou 0.5 para as indústrias num setor, por alguma razão temos um grupo têxtil, num setor com problemas. E, portanto, o regulador, na última análise, tem que estar do lado do consumidor, para ver qual é o impacto no consumidor e para controlar e pôr na ordem aqueles que... E está a falar de um homem de direita, portanto, sim, com grande vontade que as nossas empresas tenham lucros cada vez maiores e que os administradores ganhem cada vez mais, como choca quando elas não têm lucro e os administradores geram prejuízos. Isso é que me incomoda. E, portanto, o regulador tem que... E nesta matéria, os meus colegas são todos eles deputados da região, portanto, com conhecimento profundo e com interesses profundos nessa matéria, mas aquilo que eu ouvi aqui põe-me, de facto, do lado dos empresários, que com alguma angústia, primeiro por desconhecimento de como é que este preço foi encontrado, e depois por sentirem que ao longo dos tempos aconteceu aquilo que o deputado Domingos Guerreiro disse. Sempre tiveram boa vontade e sempre quiseram contribuir para preservar o meio ambiente, para criar boas práticas de conservação da natureza, sempre aderiram aos sistemas que lhe foram propostos. E quem nunca geriu bem, quem geriu com prejuízo para o próprio ambiente e para as próprias empresas, ou seja, vários operadores foram cometendo erros de gestão, ficam salvaguardados dessa penalização. E quem tem que suportar todos esses erros dos vários operadores é o empresário. Com aquilo que alguns disseram, muitas vezes pagavam a ligação à rede, ligavam à rede e a rede não funcionava e causavam prejuízos ambientais, nunca ninguém saiu penalizado por isso, ou seja, no final da linha, os que criam riqueza, os que geram emprego, os que fazem com que o sistema possa funcionar e podem trazer aqui mais valias em termos ambientais da preservação da própria natureza, são aqueles que vão ter que suportar um custo e todos os intervenientes no processo culpados por esse déficit saem de forma impune, porque o regulador esqueceu-se de chamar a atenção ou de tentar uma renegociação, como se fez na energia, é bom saber porque é que esse custo que existe ainda não é transferível no tempo, ou se, porventura, arranjar um mecanismo razoável, e aqui a única é o bom senso e a razoabilidade, que é transferir, no fundo, esse custo de operação em 1, 2, 3 anos. Julgo que os empresários têm consciência que obviamente usufruindo de um serviço vão ter que o pagar, e, portanto, mas é adaptar às condições económicas atuais um serviço que é prestado e não um aumento significativo. Os empresários, não muitos deles disseram que pagariam, outros terão como consequência normal e lógica o encerramento da empresa, e estamos no final da linha a matar, de facto, a galinha. E, portanto, aquilo que eu esperava era, de facto, que o regulador, cuja última responsabilidade é do Sr. Ministro, como é evidente, o Sr. Ministro terá que fazer como Ministro da Economia, reconhecer que é incomportável este valor e arranjar um mecanismo de o reduzir para metade ou para outro valor, ou assinar por baixo aquilo que é a proposta do regulador. Mas aqui deixe-me que diga, com este termino, que, tendo em conta que todas as condicionantes que nos foram explicadas de como é que o processo começou, como é que o processo foi evoluindo, nem sempre da melhor forma, parece-me claramente injusto e parece-me claramente de forma que se optou pelo caminho mais fácil, que foi, ok, nós temos um déficit. Gera, obviamente, mais déficit por causa dos juros e das responsabilidades que decorrem do contrato. Então, as empresas que paguem, quando seriam, eventualmente, aqueles que seriam, pelo menos, um esforço repartido. Porque quando há dificuldades, elas devem ser repartidas por todos. E quando há, obviamente, menos dificuldades, devem ser todos também a beneficiar delas. Portanto, é aqui uma questão de equidade e de proporcionalidade que parece que não existe. Aceitando com boas a resposta do IRAR, e, obviamente, as próximas questões, pelo menos as minhas, serão dirigidas ao Sr. Ministro do Ambiente, que, assim, tem a tutela política e a responsabilidade última, terá que explicar porque é que, neste bocadinho de país, acontece um aumento tarifário muito acima da média de todos os outros, tendo, ainda por cima, como consequência, que aqueles que melhor cumpriram são aqueles que mais pagam. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Agostinho Lopes. Não, espera aí, Sr.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava por saudar a diretora do IRAR. Estão as questões praticamente colocadas. Eu, de qualquer das formas, gostava de ver se sintetizava aqui algumas ideias. Se percebo bem o filme desta questão. Pela sua explicação, este aumento de preço não corresponde propriamente qualquer alteração significativa nas despesas de funcionamento do sistema, mas há a recuperação de dívidas de capital ligadas ainda com o investimento. Gostava que me esclarecesse, percebi que esta diluição, digamos, destas despesas ao longo dos anos em torno da tarifa era algo que estava programado. Portanto, estavam fixados critérios, de maneira que é previsível a gente perceber, ao longo destes anos, quanto é que vai sendo incluído na tarifa relativamente a essa dívida, e que a própria indústria conhecia esse programa. Não sei se estou a colocar aquilo exatamente que referiu, mas gostava de ter uma ideia. Depois, eu gostava de perceber, esta pergunta que já aqui foi feita, pelo Sr. Presidente Tamago, disse não só que tinham feito uma outra proposta, como não concordavam com a taxa que foi aprovada pelo Sr. Ministro, que razões do IRAR para propor e ao Ministro para acabar por fixar um valor diferente daquele que foi proposto pelo sistema. E, depois, ou seja, o que é que explica esta proposta, apesar de tudo, do IRAR que o Ministro aprovou? Depois, uma segunda questão. Neste processo todo de revisão destas tarifas, e não apenas deste sistema, não há propriamente um processo de audição de outras entidades, concretamente do Ministério da Economia, ou há? Há algum processo de intervenção do outro Ministério? É um problema que estava de colocar, sobretudo em questões como esta. Uma última questão ligada com esta questão ainda do preço. Havendo desacordo, naturalmente, da indústria, havendo desacordo do Presidente da AMAB, a pergunta que eu faço é quem é que pode alterar este... quem pode tomar a iniciativa no sentido de que este preço seja revisto. Finalmente, uma questão secundária. Uma questão de outro tipo, mas que também nos foi colocada, é esta. A Tratav, no desenvolvimento da sua atividade, recebe das águas do AVE, digamos assim, um determinado preço pelos serviços que presta por metro cúbico. Era perguntar-lhe, e o IRAR também tem alguma intervenção nesta fixação do preço que é... aquilo que é pago à Tratado. Gostava de ter uma ideia da atualização dos preços que têm sido feitos, dos valores pagos à Tratado. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Já agora eu tinha uma pergunta também a fazer que me suscitou a apresentação da Sra. Engenheira. A Sra. Engenheira falou de uma tarifa de referência e depois da tarifa necessária. Em princípio, a tarifa necessária costuma ser superior ou inferior à de referência?
Pode ser maior ou menor.
A outra questão é, como é que, se nesta tarifa pesa tanto os investimentos feitos e os custos de capital inerentes, quem é que é responsável pela ineficácia do desenvolvimento do investimento de capital? Porque o processo que a Anitelar nos contou mostra grande ineficiência nas execuções das obras, porque uma obra que era para ser executada em 2003, na prática, ficámos à conclusão que só estavam ligados no fim de 2007, e com várias obras que substituíram outras. Portanto, há um conjunto aqui de investimento de capital que foi feito e que se calhar está a ser repercutido na tarifa. Mas quem é que são os responsáveis? São os consumidores finais? Não. São os próprios executantes. E eles não são onerados por isto. Esta é uma questão que eu gostaria de ver esclarecida. Isso é que não pode ser, porque eu acho que aqui os institutos reguladores são muito importantes, precisamente até para verificar isto, porque... é que o histórico que a Anitelar nos relatou é, de facto, pesado em termos, parece que ineficácia na construção do sistema. E era a questão que, portanto, dava. É um conjunto vasto de perguntas que... Uma dúvida. A partir... a Sra. Engenheira disse que pareceria que era possível acomodar esta amortização do passivo. Quer dizer que a partir deste aumento tão significativo, a partir de agora as tarifas seriam atualizadas só da compensação? Isto refletiria tudo? Ah, pronto, era isso que eu...
Muito obrigada pelas perguntas. Eu gostaria de ter até muito tempo, pronto, para conversar sobre este tema que nos é especialmente caro, e já agora refiro que existe no nosso país uma grande panóplia de seminários em que se discutem estas questões da regulação e vantagens ou desvantagens da regulação, e muitas das questões que aqui foram colocadas, como digo, são debatidas frequentemente a um nível técnico, portanto, embora obviamente as questões técnicas depois informam as decisões políticas, como não pode deixar de ser. Ora bem, eu, enfim, vamos ver se eu consigo responder a todos. Talvez não vá responder pela ordem pela qual me foram colocadas as questões. Primeiro, sobre a questão até começava sobre a questão da responsabilidade e sobre a questão da ineficácia na execução das obras. É assim. Nós também temos que ter um pouco a perspectiva histórica destas matérias. E já agora começo por dizer que nem sempre os industriais... Eu trabalho na área do ambiente há 30... Portanto, eu comecei a trabalhar nos hidráulicos em 77. Portanto, vai fazer... Há 31 anos. Portanto, trabalhei primeiro no controle da poluição hídrica, depois trabalhei nos resíduos e agora é que estou no IRAR de águas e resíduos. E, portanto, tenho a obrigação... E também passei pela Inspeção Geral do Ambiente. Portanto, sou uma técnica que passou... pelas fases todas. E também é assim, se quiserem, na minha perspectiva, em todo este processo, não há inocentes. É a minha perspectiva. Porque nem sempre, digamos, o setor público fez tudo o que lhe competia, com a eficiência de vida, e também nem sempre os industriais assumiram todas as suas obrigações. E há relativamente poucos anos que os industriais no nosso país, e não são todos ainda, internalizam os custos com as emissões para o meio. Porque, na verdade, aquilo que acontece em muitas situações é que estes custos são suportados pelas zonas, são, enfim... Portanto, também temos que ter a noção disso. É claro que a zona do Val do Ave é uma das zonas problemáticas do nosso país em termos de poluição. Também não é muito normal, como sabem, os sistemas que asseguram o abastecimento de água e a gestão das águas residuais urbanas ocuparem-se da gestão das águas residuais industriais. Existem poucas situações no nosso país. E as situações onde isso acontece são em zonas que eram zonas problema e em que se julgou, e quando eu digo julgou-se, julgaram os vários executivos políticos que temos tido nos últimos 20 anos, que têm alternado, como sabem, portanto, são todos corresponsáveis. Portanto, digamos que todos, com as informações dos técnicos que estiveram presentes nas várias estruturas, de certa forma consideraram que quer na zona do Val do Ave, quer na zona ali da Simelis, onde existe aquele problema todo, quer na zona da Alcanena, quer na zona da Águeda, onde foram resolvidos os problemas também de uma forma digamos grupada, e pode-me dar a passar mais algum, mas concretamente nestas zonas, digamos que sendo estes serviços públicos da responsabilidade em primeira linha das autarquias e sendo a questão do tratamento de águas residuais da indústria da responsabilidade dos industriais, porque é assim no ordenamento jurídico europeu e no ordenamento jurídico nacional, foi decidido fazer o tratamento conjuntamente porque haveria vantagens para todos, para o país. E porque, como bem disse o Sr. Deputado Emílio Guerreiro, obviamente que nós temos que estar atentos a quem gera riqueza na perspectiva de nos proporcionar bem-estar a todos, qualidade de vida, que penso que esse é o objetivo último. Ora bem, nós no IRAR temos bastante preocupação com essa matéria, até porque quer eu, quer o meu colega, quer o Presidente, somos pessoas da mesma idade, portanto temos 55 anos, e fizemos todo um percurso que nos obriga a ter conhecimento e estamos atentos. Agora, obviamente podemos intervir dentro do quadro que nos é proposto. E eu queria começar por responder a uma questão que foi colocada por dois dos senhores deputados, que foi, realmente, as águas do Ave, apesar de terem apresentado uma alteração ao contrato de concessão, um novo projeto global e respectivos investimentos, um novo estudo económico-financeiro em que se propunha, portanto, um aumento tarifário para... Até porque eles, para apresentarem isto tudo, eles tiveram que ter auditores a certificar-lhe o EBF, o Estudo de Viabilidade Económico-Financeira. E nenhum auditor financeiro aí das grandes empresas ia... a certificar o EVF para apresentar ao regulador se ele não acomodasse a recuperação das dívidas. Porque também, eu por acaso tenho pena que o outro se saia, mas depois volto a repetir. Não, é porque é assim, porque não tenhamos ilusões. Estas dívidas não se pagam agora, empurram-se com a barriga para a frente, elas vão ter que ser pagas. Portanto, referiu-se, não há forma de dilatar. É claro que há forma de dilatar. Este problema não tem nem de perto nem de longe comparação com o problema do déficit da eletricidade. Isto é uma coisa muito menor. A única coisa que eu gostava de vos transmitir é que as águas do Ave, para este ano, depois de terem andado a vincular-se a tudo aquilo que vos referi, vieram realmente com uma proposta no Orçamento e Projeto Tarifário de 2008 de manterem a tarifa de 2007 apenas atualizada à taxa de inflação. E nós inquirimos-los. Porquê? Não estávamos a perceber a concordância, a coincidência, a coerência, eu diria, a coerência entre os documentos, ou então contratos, estudos que se mandam fazer e custam muito dinheiro e que ocupam as entidades a serem apreciadas, não servem para nada, são só laçarotes. As coisas existem, na minha opinião, num Estado de Direito, é para serem cumpridas. E então nós questionámos as águas de cima, mas porquê? E o que nos foi dito, nunca nos foi invocado, que isso teria sobre o setor têxtil uma repercussão incomportável ou que tivessem alguma preocupação com isso. O que nos foi dito foi... era melhor não introduzir grandes alterações por causa da possível fusão para a constituição das tais águas do Noroeste. Como se está numa fase de negociação para a constituição das águas do Noroeste, então era melhor não introduzir grandes perturbações e, portanto, manter a tarifa de 2007 atualizada à taxa de inflação. O que nos pareceu uma coisa pouco interessante, porque vamos ter presente o seguinte: quando nós entendemos que a dívida deve ser recuperada o mais depressa possível, desde que nem de perto nem de longe, nós queremos contribuir para a perda de emprego, nem para criar rupturas nas empresas, nem pouco mais ou menos. Se nos tivessem feito saber isso, quer dizer, que eram custos, portanto, que seriam difíceis de acomodar, nós próprios teríamos proposto ao Ministro. E que fique claro uma coisa: o Ministro só tem responsabilidade política, de resto a responsabilidade é toda nossa, porque ele tem confiado no que nós temos proposto. Diga assim, a bom da verdade, que nós já lá estávamos, ele renovou-nos o mandato e, portanto, e não temos tido a esse nível interferência nenhuma e, portanto, foi realmente numa base de confiança. É bom que se diga. E nós também propusemos, porque não tínhamos informação, quando perguntámos o porquê de uma proposta que é apenas a tarifa do ano passado, atualizada com a taxa de inflação, em contraciclo com aquilo que a própria empresa nos propõe, porque aquilo que a empresa propunha era o efetivo salto tarifário e depois, e também respondo, apenas a atualização até à taxa de inflação, enquanto se praticar a tarifa de referência. E eu já falo um pouco sobre isso. Portanto, era isso que era: dar um salto e depois tarifa constante. Mas se nos tem sido dito, e eu creio que foi o Sr. Deputado, portanto, Agostinho Lopes, que perguntou como é que isto se pode gerir. É gerível, evidentemente. Quer dizer, as próprias associações, ao virar, ainda não fizeram saber nada. Terão feito saber ao Ministro, e o Ministro está preocupado com isto, porque nós ontem já estávamos... Eu não disse que vinha aqui. Até liguei para o chefe de gabinete, sinceramente, mas ele não me devolveu a chamada, portanto, eles não sabem que nós estamos aqui. Mas pediram-nos uma explicação sobre este assunto. E, portanto, eu concluí, a assessora que nos pediu, eu disse assim: olha, coincidência. Portanto, pronto. Agora é assim: ao irar, o setor não nos fez saber nada. O nosso interlocutor, quando nos apresentou esta proposta, apenas invocou a facilidade negocial por causa da fusão, da possível fusão. Porque é verdade, porque depois, quando houver a fusão, há outra vez uma alteração tarifária e, portanto, não valia a pena. Pronto. Agora, gostava que compreendessem que nós aqui, ao querermos que a situação fosse limpa o mais cedo possível, desde que isso não provocasse rupturas, nós estamos a defender os interesses do cidadão, na medida em que temos ali uma dívida que é de quase 5 milhões de euros, que está a ser capitalizada a 7% ao ano. Diga-me lá, se não há até mais vantagem, quer dizer, em rapidamente resolver esta situação. Eu acho que há. Mas pronto, mas como digo, estamos abertos e penso que o Ministro, tendo a noção, quer dizer, agora, não nos foram dados elementos para encarar, por exemplo, nós, olha, nem vou agora dizer, umas empresas de resíduos, por exemplo, o ano passado, lá de cima da zona de Lamego, que também tinham um problema de dívida, por exemplo, nós acordámos com eles a recuperação da dívida processar-se em 4 anos. Processou-se em 4 anos, está-se a processar, digamos assim. Portanto, quer dizer, temos é que compreender. Agora, gostava de falar noutra questão também, que tem a ver com o seguinte, com a questão que levantou dos reguladores. Eu pessoalmente acho que os acontecimentos recentes são, a nível mundial, mostram que é importante que exista regulação. E que é importante que exista regulação e que a regulação, quer dizer, não é cómoda. Posso-vos dizer que nós somos um bocadinho mal amados, como é evidente, porque normalmente as empresas, as entidades que são sujeitas à regulação, entendem que a nossa intervenção regulatória se está a imiscuir na gestão. E nós gostamos de ser sinceros e dizer a verdade. Nós não nos imiscuímos na gestão, até porque a gestão, no quadro, dá muito tempo que os gestores públicos, e são todos gestores públicos, dá muito tempo que os gestores públicos têm, de uma forma genérica, um quadro de responsabilidade. Mas foi nesta legislatura que esse quadro de responsabilidade, como sabem, tem sido mais focalizado. Pronto. E responsabilidade aos vários níveis. Ora bem, independentemente da responsabilidade dos senhores gestores que a têm, a verdade é que o cidadão tem que ter, se calhar, alguém focalizado na verificação do cumprimento dessas responsabilidades. E nós, todos os anos, fazemos sair uma recomendação em que, se quiserem, plafonamos os aumentos com pessoal, por exemplo, plafonamos, por exemplo, também a taxa de aumento, que normalmente é a taxa de inflação, porque apareciam-nos rúbricas com aumentos propostos. Um orçamento é sempre um documento previsional e apareciam-nos realmente taxas superiores. Pronto, e não só, e fazemos uma análise histórica. Eu até acho que até seria muito interessante que as pessoas tivessem a oportunidade de conhecer o que é a intervenção do regulador. Portanto, nós temos um poderoso sistema de informação que desenvolvemos e agora fazemos uma análise do histórico. Portanto, por exemplo, uma empresa prestadora destes serviços apresenta um orçamento para um ano com as várias rúbricas discriminadas de acordo com o formato que foi aprovado por portaria. E depois nós vemos a execução, vemos o real e vemos a aderência entre o previsto e o real. E obviamente, em algumas rubricas, não há aderência. E quando depois nos vêm propor para o ano seguinte uma tarifa maior, nós cortamos e dizemos cortamos, porque afinal de contas, aqui disse que ia gastar tanto e não gastou e já recolheu receitas para. Está a ver? Ora bem, há uns braços de ferro complicados entre as concessionárias e nós. E uma outra vez, mediado pelo Ministro e pelo próprio Secretário de Estado na área dos resíduos, que é quem tutela a área dos resíduos, em que felizmente nos tem sido dado sempre a razão, a nós. Mas, portanto, realmente nós criamos pressão nestes serviços, porque, como também referiram, se não houver essa pressão, no final, de forma difusa, quem paga somos nós, cidadãos. E, portanto, não pode ser, porque não temos alternativa. É aquele fornecedor de água, é aquele gestor de resíduos urbanos que nos aparece, nós não podemos ir procurar outro. Pronto. Portanto, relativamente à questão da responsabilidade que o senhor deputado Hélder Amaral falou também, sabe que há o sistema de objetivos e do salário indexado, etc, etc. Pronto. E nós, no IRAR, já agora, nós temos um sistema de avaliação de desempenho das entidades gestoras. É o quarto ano, só que ele só se aplica às entidades que nós regulamos. E nós só regulamos as concessões. Regulamos as concessões multimunicipais e regulamos as municipais de forma menos profunda. E aproveito para dizer, a tarifa da Tratav, nós não a regulamos como a das águas do Ave, porque a Tratav é uma concessão municipal. Portanto, quando a Tratav foi estabelecida, ela tinha um estudo económico e foi proposta uma tarifa para vigorar no curso da concessão. E depois tem uma fórmula de atualização. Portanto, nós apenas tomamos conhecimento e, se notarmos alguma grande anomalia, fazemos uma recomendação. Enquanto que, no caso das águas do Ave, que é uma concessão multimunicipal, nós escalpelizamos os vários itens, fazemos ajustamentos, fazemos propostas de ajustamento e, portanto, que o Ministro tem subscrito, e fazemos ajustamentos para cima ou para baixo. Normalmente fazemos cortes. Neste caso concreto, nesta matéria, em termos de tarifa, propusemos um aumento porque achamos que a não recuperação daquela dívida teria, em primeira linha, consequências para o cidadão. Mas, como digo, é perfeitamente acomodável haver uma dilatação do caso. Portanto, já está dito, renegociar a dívida. Para o futuro teremos uma tarifa, portanto, constante, atualizada apenas à taxa de inflação. Portanto, a questão das sanções, isso também poderia dizer que está em preparação um pacote legislativo, precisamente para o IRAR vir a ser um regulador, se calhar com mais poderes. Designadamente, nós aplicamos contraordenações, mas é noutra missão, não é de regulador, é como autoridade competente para a qualidade da água para consumo humano, em que aí aplicamos bastantes sanções, mas nesta área não. Depois, se a indústria, outra questão, eu referi que, do que eu conheço, se calhar do funcionamento destas situações, se calhar os industriais podem não ter sido envolvidos de forma muito explícita no processo, porque isto foi-nos apresentado pelas Águas do Ave. Nas Águas do Ave, quem de certeza teve conhecimento foram os municípios, os representantes dos municípios que estão no Conselho de Administração, e teriam a obrigação de informar os outros municípios. E digamos, os representantes dos municípios, na minha perspectiva, é que também têm a obrigação de saber as repercussões e se isto vai afetar e serem canais de informação. Está a ver? E portanto, pronto, nessa perspectiva, como digo, nada nos foi presente sem ter sido aprovado em Conselho de Administração. E mais, quando foi da alteração e do tal estudo de viabilidade económico-financeira, eu creio que teve que ir a uma Assembleia Geral. Agora, o problema, e os senhores sabem isso tão bem ou melhor que eu, o problema é que estas matérias têm muitas especificidades técnicas, são agendadas nas Assembleias Municipais e muitas das vezes a forma de as discutir, quer dizer, não se tem a noção da... Eu sei porque eu sou membro de uma Assembleia Municipal e, portanto, sei como é que as coisas são. E, portanto, nós acabamos por não ter muitas das vezes possibilidade de compreender, de saber as repercussões todas. Mas, portanto, no caso específico do regulador, nós não tínhamos a noção de que o setor industrial afetado por este aumento tarifário, portanto, que poderia ter dificuldade em acomodar num só ano este salto. Não nos foi transmitido. E, como digo, relativizo a importância deste salto, acho que há espaço para ser renegociada se o Sr. Ministro assim o entender, e o Ministro também não devia ter a noção, de certeza. Portanto, neste caso, a informação que nos foi prestada não nos permitia, como digo, avaliar o impacto. Agora, aquilo que eu gostava que retivessem é que o facto de haver essa dilatação no prazo de pagamento tem mais uns custos financeiros que, no final, as indústrias vão pagar, só que podem pagar em anos de vacas mais gordas do que este. É um facto, eu percebo isso. Pois, portanto, enfim, não sei se eu deixei alguma coisa assim de significativo sem responder. Ineficácia, já queria dizer isso. Tem havido na questão da... isso era importante referir. Relativamente aos investimentos que são feitos para a prestação destes serviços, tem havido, em alguns casos, alguma ineficácia. E mais no setor das águas até do que no setor dos resíduos. Porquê? Porque quando estes sistemas foram constituídos, eles normalmente previam a integração das infraestruturas que os municípios já tinham. E depois a sua requalificação e, em alguns casos, a sua expansão e a construção de mais redes. E de mais estações de tratamento, porque as exigências ambientais aumentaram. O que é que acontece? Acontece que, por uma série de razões, algumas autarquias não tiveram depois possibilidade, não quiseram, não puderam, não tiveram condições para cumprir a totalidade daquilo a que se tinham comprometido, por várias razões. Podia elencar algumas, mas também não é, enfim, se calhar este podia ser o objeto. E, portanto, isso depois teve como consequência, realmente, que algumas zonas que estava previsto estarem servidas nesta altura não estão, e que, em alguns sítios, o serviço possa vir a ser mais caro do que por causa disso. Depois, também, em algumas áreas, foram tomadas opções tecnológicas menos escolhidas. Nós hoje sabemos muito mais sobre o assunto. Nós estamos a fazer um percurso também de aprendizagem. É bom que tenhamos a noção. Até porque hoje já sabemos se uma determinada tecnologia de tratamento que está a ser monitorizada dá bons resultados ou não dá bons resultados. Porque, digamos, estas coisas também não são assim facilmente transponíveis da Alemanha para aqui ou da França para aqui, porque as tecnologias de tratamento de águas residuais, como as tecnologias de tratamento de resíduos, são muito influenciadas, por exemplo, pelas condições atmosféricas, climatéricas, eu diria. E, portanto, quer dizer, realmente nós tínhamos um país que nesta área do saneamento básico, sobretudo na vertente de tratamento de águas residuais e na vertente de tratamento de resíduos urbanos, estávamos no início da década de 90 muito pouco bem, e mesmo em meados da técnica de 90 também não estávamos, então na área dos resíduos estávamos francamente mal, e portanto nós conseguimos uma recuperação muito boa. Agora, a cada ano que passa sabemos mais e estamos mais em condições. Nós apreciamos os projetos, por exemplo. Nós hoje damos sugestões e fazemos recomendações que não tínhamos condições de fazer na altura. Portanto, isso também era um aspecto. Para finalizar, relativamente a este grupo de perguntas, eu diria que é assim, isto da tarifa necessária e da tarifa de referência. Portanto, estes contratos são estabelecidos normalmente para 30 anos, de acordo com a legislação atual. Podiam ser para 50, e isso é uma das coisas que nós temos um pacote preparado para ser discutido também com o Ministro nos pediu. Mas, portanto, atualmente a legislação que está em vigor desde 93 permite que as concessões destes serviços tenham uma duração de 30 anos para a gestão de resíduos e que pode ser até, e águas residuais, e que pode ser até 50 para as águas de abastecimento. Ora bem, o que é que acontece? Acontece que, quando é estabelecida uma concessão e assinado um contrato, quem assina o contrato tem que ter elementos minimamente objetivos a que se agarrar. Um dos elementos a que tem que se agarrar é, primeiro, saber. Então, o problema é que eu vou resolver. Onde é que se propõe a chegar? Quanto é que isto vai custar? Qual é a tarifa? E então, a tarifa, que é sempre, mais uma vez, uma previsão, normalmente é a tarifa, é uma tarifa de equilíbrio, e ela passará à tarifa necessária quando os investimentos estiverem acabados, quando o sistema estiver em fase estabilizada, em que aí conseguem-se medir os caudais. Conseguem-se medir os caudais ou estimar de forma rigorosa. E, portanto, a partir daí, passa-se a aplicar a tarifa necessária. A tarifa necessária é a que garante a total recuperação dos custos. A tarifa necessária pode ser superior ou inferior à tarifa de equilíbrio ou de referência, como é chamada. Em princípio, todos os estudos económicos têm a tal tarifa de referência ou tarifa de equilíbrio atualizada às taxas de inflação estimadas também. Porque as taxas de inflação, nós não sabemos qual é que vai ser a taxa de inflação em 2025, não é? Portanto, existem de qualquer das formas estimativas. Pronto, era isto que me gostava de transmitir.
Muito bem, Sra. Pássaro, não sei se ficámos todos esclarecidos. Tem ainda mais alguma? Está a Miguel Arizeiro.
Uma questão que eu creio que deixei há pouco, que era, qual é a sua opinião, se é possível ter, relativamente ao preço da tarifa em função de uma futura concessão alargada, da fusão do sistema do Noroeste?
Ó Sr. Deputado, em princípio, quando for na fase estabilizada, ela deve ser menor. A tarifa deve ser menor. Com todos. Quando for na fase estabilizada, quando estiverem feitos todos os investimentos e atendidos todos os utilizadores, ela deve ser menor em termos relativos, porque aqui pode acontecer uma coisa, não nos esqueçamos. Por vezes, as tarifas também aumentam porque as exigências ambientais aumentam. Bruxelas, isto tudo é formatado. Olha, estou-me a lembrar, por exemplo, ali a zona da Saneste, mercê da diretiva, das exigências da diretiva Águas Residuais, teve que ser feito o secundário, que custa 10 milhões de contos. não é? Que é muito dinheiro. Portanto, isso, apesar de abranger uma população muito grande, isso foi, é um salto tarifário que não estava previsto. Inevitável. Por exemplo, posso lhe dizer, os sistemas de resíduos, porque eu domino melhor a área dos resíduos, desse ponto de vista, porque é um setor em que eu trabalhei desde 90 até ir para o IRAR mais diretamente. Por exemplo, na área dos resíduos, os sistemas multimunicipais foram todos constituídos partindo-se do princípio que a estrutura âncora era o aterro e a recolha seletiva e a reciclagem. Ora bem, entretanto, foi aprovada uma diretiva que obriga toda a Europa a retirar a matéria orgânica da terra e a valorizar a matéria orgânica. A valorização da matéria orgânica é caríssima. Portanto, o que é que acontece? Isso implica um salto que não estava previsto na altura. Não estava previsto. É uma exigência, foi uma exigência legislativa determinada pelo nosso enquadramento no espaço da União Europeia. Pronto, isto pode acontecer. Agora, em condições de estabilidade, a escala tem a obrigação de fazer diminuir a tarifa. Só faz sentido que seja assim, não é? Agora é assim, estes serviços, pronto, eu acho que nós estamos no bom caminho. Eu sou otimista e, como digo, sou uma pessoa que estou nisto há muitos anos e sou otimista por natureza. Mas, com toda a sinceridade, eu acho que nós ainda temos estes serviços a um preço bastante baixo. Não nos podemos queixar muito. E vão subir, não tenham dúvidas, vão subir, ou a nós, cidadãos, vão ter que subir, porque estes serviços são muito subsidiados pelos impostos das autarquias. Em muitas autarquias não há ainda a coragem política de cobrar as tarifas. E assim, atenção, que há sempre grupos sociais que vão ter que ter as tarifas subvencionadas. Vão ter que ter. Há sempre, como hoje existem já, em todos os municípios, existem grupos sociais, pessoas carenciadas, que têm que ter apoio, que a comunidade tem que os apoiar através. Agora, o que não faz sentido, por exemplo, é nós na área do resíduo, ainda temos 43 municípios no nosso país que não cobram tarifa nenhuma de resíduos. E, por exemplo, se nós praticássemos 6 euros por mês de tarifa de resíduos, por fogo, quer dizer, nós garantíamos uma grande cobertura, a quase totalidade da cobertura de custos. E as pessoas dizem 6 euros por tonelada, por fogo, por mês, um aumento de 6 euros. Pois é, mas quer dizer, nós compramos uma camisola por 80 euros, farto-me dizer isto, quem fuma 2 maços de tabaco e sabe quanto é que gasta, nem digo quanto é que se gasta no telemóvel, que não há ninguém que não tenha telemóvel, mas para um bem essencial, que tem tantas repercussões na nossa qualidade de vida, estamos muito aflitos e muito preocupados. A questão é que também temos que ver do que é que estamos a falar.
Muito obrigada, Sra. Engenheira. Eu só, para ter a ideia de porque é que a indústria ficou tão preocupada com este acréscimo e que, como ressalentou o IRAR, não tinha consciência do impacto, é que, não é toda a indústria, mas concretamente
algumas.
A indústria que tinturaria, etc., disseram-nos que o impacto podia ser 25 a 30% dos custos. E está a ver que
25 a 30%
dos custos. Portanto, é um valor que nos deram, não foi?
Mas é assim, mas já agora... Olha, já agora
só
é
assim. Daqui ao setor, o que utiliza muito...
Nós também vamos aprofundar esse tema, porque também temos todo o interesse. Claro. Mas é assim, eu antes de vir para cá, pedi também ao departamento que me fizesse, porque eu também nem sou economista, portanto, mas eu estive para vir acompanhada de uma economista, mas achei que era preferível, portanto... Não era que dominava bem, mas que pelo menos tinha uma linha, também não sabia a formação dos senhores deputados, e achei que era se calhar mais fácil eu ter uma linguagem mais coloquial, porque a mim acontece quando eles às vezes estão a falar, fartam-se de, não sei se há aqui algum economista, fartam-se de utilizar siglas que eu não entendo, e portanto foi um pouco por isso, mas é assim...
Como?
Não sei se estou a atingir alguém, espero não estar... Mas é assim, portanto, efetivamente o aumento de receitas para municípios e indústrias em consequência deste aumento tarifário traduz-se no 1 milhão e 300 mil euros. Portanto, todo o sistema do Val do Ave, à conta deste aumento tarifário, municípios... Agora, eu vou ver qual é que é a repercussão que isto tem na indústria. E depois... se nós conseguirmos aceder, conseguimos perguntar-nos, até porque vamos perguntar às águas do ar. Eu agora vou-lhes perguntar. Nós também vamos querer saber, empresa a empresa, até porque o ministro quer falar connosco sobre este assunto. E, portanto, nós vamos ter que estar documentados sobre esta matéria, para lhe mostrar e qual é que é a incidência indústria a indústria.
Pois, porque aquilo que nos salientaram é que, sobretudo, a indústria associada à tinturaria tinha
um indústria de tinturaria. Está bem, mas a tinturaria é quem consome água.
É quem consome mais água e rejeita.
Exatamente.
Muito citava tratamento. Portanto, essa era...
Sim.
Hã? Não percebo. O quê?
Mas eles têm até trás, mas rejeitam, é com base no que rejeitam. Eles não estão a pagar esta tarifa com base na carga. No, isto não tem nada a ver com o regime económico ou financeiro dos recursos hídricos, que é o INAG, isto é outra coisa. Isto eles pagam em função do volume, é indexado só ao volume. Indústria de tinturaria afetada em cerca de 30%.
30%. Depois, eu acho que outro fator que influencia, digamos, que a sua rejeição deste acréscimo tem a ver com o facto de eles sentirem que contribuíram financeiramente para a execução do investimento, talvez.
Contribuíram no princípio, mas isso, esse aspecto realmente ultrapassa-nos. Mas quer dizer, contribuíram, pois com certeza, mas também as mais-valias também são para eles, até com tudo, não é? Contribuíram, mas se calhar contribuíram menos do que se tivessem que resolver o problema isoladamente. Está a ver?
É que justificou que
Obviamente. Portanto, mas esse aspecto, como digo, não é da minha...
Não, mas foi pena que as diferentes entidades que participam, nomeadamente a AMAR, que está no setor, no área setorial, em que este é o setor, que a gente está sensível.
A AMAR podia nos ter dito, na medida em que a AMAR é o competente a tratar-se, e, portanto, ela, digamos que a repercussão desta tarifa à tratar-se, a repercussão à tratar-se, mesmo com o desconto que tem, também tem um aumento. E, portanto, a tratável ter consciência disso podia-nos ter dito. Como tinha a obrigação de nos ter dito, isto que eu aqui apontei, porque eu perguntei no OPT, a proposta da tarifa da empresa foi de 0,4544, que era a tarifa de 2007 atualizada à taxa de inflação. E eu perguntei porquê? Porquê é que foi invocado? Por causa da fusão das águas do mar. E se a turma não disseram nada, tinha a ver. Não, ninguém disse nada.
Muito obrigada, Srs. Deputados. Muito obrigada, Sra. Engenheira. Eu creio que ficámos bastante mais elucidados sobre o universo de problemas que se equacionam nesta formação desta tarifa. Nós tomámos também conhecimento que o Sr. Ministro está já em contacto com o IRAR para também se inteirar do problema, porque, de facto, a Anitlar, quando falou connosco, também nos deu conhecimento das cartas que tinha enviado para o Sr. Ministro e o Sr. Primeiro-Ministro. Eles são muito ativos e distribuíram bastante o problema.
Ficaram bem.
Portanto, o nosso objetivo também em ouvir desde logo o IRAR foi quando percebemos a importância que o IRAR tem na formação do preço, porque, estando próximo do outro ano, de outra fixação de tarifa, também os sensibilizar para este problema. É evidente que o Parlamento em si não tem uma competência executiva de intervir nisso, tem esta competência de sensibilizar os diferentes parceiros, ser porta-voz destes impactos que podem estar, neste caso é na indústria, e eventualmente, tanto quando percebi, também pode vir a ter no cidadão.
Claro, porque o aumento foi para as indústrias e foi para as câmaras. Portanto, as câmaras
se percutirem inteiramente,
e se não percutirem dos impostos que cobram, deixam de fazer outras coisas que podiam fazer para pagar o aumento tarifário.
Isto são opções políticas em termos municipais. Este ano ninguém se atreve. Pronto. Muito obrigada, Sra. Engenheira, mais uma vez. Mando também os meus cumprimentos ao Sr. Presidente, porque foi muito prestável em desde logo a disponibilizar.
Quando acharem que há vantagem nisso, estamos sempre disponíveis.